Está na linha com a gente neste momento a Giana Giacomoli, ela que reside em Marau. Amanhã começa o julgamento da tragédia da Boate Kiss, incêndio que ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013. A Giana perdeu neste incêndio seu irmão, o Alex. E a grande expectativa aqui no Rio Grande do Sul, na sociedade como um todo, principalmente dos familiares que perderam amigos, filhos, irmãos, irmãs, com relação ao julgamento e o que se espera por parte de quem perdeu alguém nessa tragédia. E está com a gente então a Giana, ela que reside atualmente em Marau. A família é de Itapera, mas ela aceitou de maneira bastante gentil e compreensiva, manifestar o sentimento de um familiar após este fato. Giana, muito boa tarde, obrigado pela atenção.
Boa tarde, Felipe, tudo bem?
Boa tarde. Giana, tu és irmã do Alex, que acabou estando entre os 242 pessoas que acabaram perdendo a vida no incêndio da Boate Kiss. Como sentimento, como familiar, como irmã, como a pessoa que perdeu alguém nessa tragédia, o que representa neste momento o início deste julgamento amanhã em Porto Alegre?
É um misto de sentimentos, na verdade, porque assim, desde que tudo aconteceu, a gente passou por muita dificuldade no sentido de enfrentar esse momento, sabe? Foi assim, uma coisa muito difícil, até porque para nós, o Alex era o bebê da família, sabe? Era o neto mais novo, era o filho mais novo, era aquele que todo mundo queria por perto. E assim, esse momento para nós, ao mesmo tempo, ele é um misto de alívio por saber que vai ter um desfecho, mas também de ansiedade, porque a gente não sabe qual será esse desfecho. A gente espera que a justiça seja feita e os culpados sejam punidos, com no mínimo a prisão.
Uhum. E você, Giana, conversa com outras pessoas, com outros familiares que também perdeu alguém no incêndio da boate?
Logo no início em que aconteceu o fato, a gente tinha um contato maior, porque a gente tinha reuniões da associação das vítimas, sobreviventes, que aconteciam pelo menos uma vez por ano, que foi uma coisa assim que marcou para nós, foi a ideia dessa associação, que partiu do seu Aderbal Ferreira. E também a gente criou um grupo de irmãos das vítimas, porque houve outras famílias que também ficaram irmãs ou irmãos sobreviventes e também que não estavam na boate, Uhum. E eu tenho uma amizade muito grande com a Valéria, que é irmã do Wagner, e o Wagner era colega do Alex. Então, assim, eles eram muito amigos, tanto que o Wagner e a Valéria se mudaram para o prédio onde o Alex morava, sabe? E eles estavam juntos naquela noite, o Wagner Maróstiga, junto com o Alex. Então, assim, com ela é a pessoa que eu mais tenho contato. E também com os colegas de apartamento do Alex, que alguns são sobreviventes.
Que idade o Alex tinha na época?
19.
19 anos, nossa, muito jovem. Giana, vocês consideram algum culpado com relação a esse fato? Como é que vocês interpretam isso tudo após todos esses anos?
Olha, eu acho que um culpado não existe, são vários, Assim, principalmente começando pelas liberações que aconteceram. Por quê? Porque eu vou te dar um exemplo assim como mãe, tá?
Uhum.
Eu sou mãe e eu tenho um filho. E eu sei que é perigoso meu filho ir para uma piscina sozinho. Eu vou deixar ele ir? Não. Então, os donos da boate, eles tinham que estar cientes dos perigos que poderia ter ali. Por quê? Porque eu acho que tudo que tu pode evitar de ruim para acontecer, tu evita. E outra, o poder público, de alguma maneira, por liberar, por não fiscalizar os bombeiros, que a gente vê nas cenas e muitos comentaram que também não tiveram as atitudes condizentes com os juramentos que eles fazem, mandando os meninos, as meninas entrar de volta, tentar ajudar, e eles muitas vezes não agindo como deveriam, né? Então, assim, é o poder público, são os bombeiros, principalmente os donos da boate, né? Porque não tem como, assim, dizer que não. Dentro da minha casa, quem tem que saber o que é perigoso sou eu. Assim como eles, como proprietários da boate, deveriam saber o que era perigoso, o que eles tinham que evitar. Mas não, né? O que eles queriam era o dinheiro. Eles superlotaram, eles não tinham todas as saídas de acesso necessárias e tudo mais.
E, Giana, você ou algum familiar vai acompanhar lá em Porto Alegre esse julgamento?
Uma, eu não posso ir porque eu tô gestante, né? Então, assim, são muitos dias, a princípio. A ideia é que sejam em torno de 15 dias, então eu não posso ficar lá, me escondo, até porque questão de vacinas e tudo mais, né? Que a gente tem que ter um cuidado maior. Eu tô na reta final da gestação, eu tô de 33 semanas, então é provável que venha, de repente, até antes do neném, né? Em função de todos esses estresses, então não teria como. A minha mãe não quis ir, de jeito algum. E eu não sei se os familiares da Paula e da Luísa irão, porque a gente tem uma amizade bem grande aqui. Mas a gente não falou sobre isso, e nos últimos dias a gente nem tem se visto quase. Então não sei se alguém da família dela participará, mas acredito que os que participarão serão os da associação mesmo, o pessoal da presidente, vice-presidente, esse pessoal que está mais envolvido lá em Santa Maria.
De alguma maneira, indenização, isso foi procurado pelas famílias, Giana?
Eu acho que, de uma forma geral, todos recorreram a isso, né? Eu sei que, quando, logo que aconteceu, eles chamaram os familiares, assim, o Poder Público, o Poder Judiciário, desculpa, de Santa Maria, chamou. Por quê? Teve alguns que faleceram, mas deixaram filhos pequenos. Outros, os pais eram sustentados por eles. Então, eu sei que houve um acordo, enfim, que eles começaram a receber alguma ajuda, mas não sei, tem que ter valores e tudo mais, né? Por quê? Para poder manter essas crianças, para poder manter esses pais que dependiam desses filhos que faleceram. Nós não recebemos nada até hoje, né? A gente acredita que possa vir alguma indenização em função de quê? Se o Alex estivesse vivo, ele já teria formado há 3 anos. 3 anos e alguma coisa.
Que faculdade ele fazia, Jana?
Ele fazia agronomia.
Agronomia.
Isso. Então, assim, não é uma faculdade onde você ganha mal depois de formado, né? Provavelmente, ele, do jeito que ele era, ele já teria pelo menos um carro próprio. Quantas coisas ele deixaria de construir, né? Tem tudo isso que tem que ser avaliado. Mas, principalmente, quantos sonhos ele deixou de viver. Porque era uma faculdade que ele estava se realizando, ele estava se realizando em estar morando fora, em estar vivendo uma independência, sabe? Então, assim, eu acredito que até tem alguma coisa, mas eu não sei se chamar valores.
Está certo. E Giana, você considera, então, que existe aí mais de um culpado, existe uma série de culpados, e a pena, você avaliando como justiça, é prisão em regime fechado?
O mínimo. Para eles poderem sentir o que é a saudade de não ter alguém que você ama presente no seu dia a dia, de não poder comemorar datas como Natal, Ano Novo, aniversário. Então, assim, eu acho que o mínimo para eles teria que ser... No Brasil não existe, né? Prisão perpétua. Mas deveria ser regime fechado e por uns bons anos.
Está certo. E Giana, na época, vocês residiam em Tapera?
Não, eu não. Porque eu já sou casada faz 15 anos. Então, já faz 15 anos que eu moro em Marau. Mas a minha mãe sempre residiu. E aí o Alex residiu em Santa Maria desde outubro.
Uhum.
De outubro de 2012.
E você soube na época pela primeira vez do fato através de ligação de algum familiar, pela mídia? Como é que você descobriu no momento?
Sim, foi pela ligação do Marcelinho. O Marcelinho é filho de um primo nosso. Que ele ligou para mim e me perguntou do Alex. Porque às vezes o Alex vinha para Amaral e não ia para Tapera. Então, assim, às vezes a mãe vinha para cá e vinha para cá e tinha encontrado todo mundo aqui. Às vezes não ia todo mundo para Tapera, sabe? E aí ele me ligou porque ele também não teve coragem de falar com a mãe, né? Porque a mãe mora sozinha. E aí ele ligou para mim e perguntou, e daí ele não conseguiu continuar o assunto. Daí a mãe dele me perguntou e tal, e aí eu fui para as redes sociais. Porque eu tinha falado com o Alex no sábado de tarde. E ele ia ter uma prova de matemática na segunda, e ele disse, ah, não sei se eu vou sair, porque eu tenho que estudar. Então, a princípio, o que a gente sabia é que tinha uma festa de aniversário, que ele iria, né? E não, depois a gente ficou sabendo que do aniversário eles foram todos para voar.
E o Alex, no caso, ele chegou a sair, foi internado ou acabou perdendo a vida dentro da boate, Giana?
Assim, a gente sabe que ele saiu por quê? Porque um dos meninos com quem ele morava no apartamento me falou que eles se encontraram lá fora e conversaram. Mas daí, no meio de toda aquela função, eles se perderam. E esse menino, o Adalto, ele foi para casa, foi para o apartamento, que era muito perto de onde eles moravam. E aí, depois, eles não se viram mais. E eles já começaram a procurar no outro dia. No outro dia, maneira de dizer, né? Durante a madrugada, porque ele não voltava para casa, não voltava. Mas, assim, ele não chegou a ser internado em lugar nenhum.
Está certo. E, Giana, tu vai acompanhar de perto, claro, acompanhando pelas mídias, pelas rádios, pela televisão, julgamento... tem algum testemunho particular que você desejaria de ouvir neste processo, no caso, a partir do julgamento de amanhã, que te chama mais curiosidade?
Do dono da boate.
O dono da boate.
Porque eles, como proprietários, eu acho que o mínimo que eles deviam ter era pensado em tudo que poderia acontecer lá dentro, sabe? Porque, como eu te falei, eu, como uma dona de casa, eu tenho que pensar em todos os riscos que eu tenho. Se eu deixar um fogão ligado, se eu deixar alguma coisa na tomada, entendeu? E o mínimo que eles tinham que ter feito era não ter pensado, porque eles não estavam só administrando um lugar para eles. Não era só eles que frequentavam. Tinha muitas outras pessoas que também estavam ali dentro e que dependiam das decisões deles, né?
E desde 2013, né, desde este fato, o julgamento ele foi sendo postergado, né? Como é que você ficava? Qual era o teu sentimento? Era de raiva, de frustração?
Olha, eu vou ser bem sincera. Logo que tudo aconteceu, eu me revoltei muito, mas muito mesmo, até contra Deus, sabe? Eu não queria saber, eu brigava por tudo e com todos, sabe? Ali, logo que aconteceu, eu ficava indignada porque não tinha uma resposta para tudo que tinha acontecido. E eu não podia fazer nada, sabe? Eu não podia, tipo, sei lá, eu não podia resolver aquilo naquele momento. E isso me afetou muito. Tanto que eu desenvolvi algumas doenças como síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Eu tive que me tratar. Eu me trato de ansiedade até hoje. Mesmo estando gestante, eu tive que continuar o tratamento.
E isso não era algo que acontecia com você antes da tragédia?
Não, eu não tinha nada. Tipo, minha vida era muito normal, assim. E depois do que aconteceu, eu vou te dizer que eu acho que é uma sequela que vai ser permanente, sabe? E aí tudo isso me indignava e me causava revolta. Hoje, eu já consigo encarar melhor, sabe? Até porque daí eu me tornei mãe, assim, e eu busquei outras coisas que me ajudaram. Mas, assim, o que eu posso te dizer? A gente achou tudo muito demorado. A gente esperava que fosse ter uma resposta muito antes. Por quê? Porque o povo brasileiro esquece, né?
Sim.
E aí, quanto mais esquece, mais o tempo passa, mais fácil é de não ser punido.
Você acha que o tempo após 2013, né, é um tempo bastante expressivo e quase 10 anos, né, Giana? Você acha que isso pode ter alguma influência, porque passou quase uma década dessa tragédia? Você espera que isso não aconteça?
Na verdade, o julgamento está sendo no prazo limite, vamos dizer assim, né?
Podia expirar, né?
10 anos é o prazo limite que a justiça dá para julgamentos e tudo mais. Então, assim, eu acredito que muito se esqueceu e muito se amenizou, entende? Se tivesse sido tudo logo em seguida ao fato ocorrido, as pessoas estariam naquele fervor, naquele sentimento, e eu acho que seria diferente o julgamento do que vai ser agora.
Está certo. Giana Giacomoli, Giacomoli, né?
Giacomoli.
Giacomoli, ela que é irmã do Alex, que acabou sendo uma das 242 vítimas do incêndio da Boate Kiss em 27 de janeiro de 2013, e amanhã em Porto Alegre começa o julgamento. Giana, queria agradecer imensamente a sua participação no programa Show da Cidade, por você aceitar falar, uma situação bastante difícil, complexa e triste para você, para sua família. E amanhã começa uma etapa de se tentar fazer uma avaliação mais técnica, jurídica, e fazer justiça com relação a este caso que vitimou aí 242 pessoas lá em 27 de janeiro de 2013, o incêndio da Boate Kiss.
Eu que agradeço a oportunidade por poder expressar, porque assim, às vezes a gente não expõe muito, não coloca muito do nosso sentimento, da nossa vivência nos meios de redes sociais, enfim, porque a gente também não gosta. Mas assim, em alguns momentos a gente precisa expor o que está acontecendo, o que está vivenciando, para que as pessoas não esqueçam e que a justiça seja feita. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder contribuir com vocês e também de expressar tudo isso que a gente tem vivido nesses quase 9 anos.
Está certo. Giana, tu esperas um menino ou uma menina?
Agora uma menina, mas eu tenho um menino de 4 anos.
4 anos, legal. Giana, saúde e felicidade para você aí com... Qual que vai ser o nome da menina?
Giovana.
Giovana, tá certo. Saúde para a Giovana e para você também. Muito obrigado pela atenção.
Eu que agradeço. Obrigada a você.